Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Esta semana no Novo Normal, o desafio é simples. Como atingir objetivos? Pronto, é só isto. O Fernando Ilharco explica o resto.
Vamos ver como é que saem as conversas desta semana à volta desse tema, não é?
Porque tu puxas um bocadinho mais por isto, não é? Esperança, profissionismo, pressão, boa disposição.
Boa disposição, exatamente.
São vários os caminhos.
É, e vamos começar por falar sobre o que é que pode prever melhor o sucesso, o êxito, do que, por exemplo, o tipo de personalidade ou a inteligência.
Como saber quem vai ter sucesso? A personalidade, para muita gente, bem como a inteligência e o sucesso que já tivemos, são indicadores bons de êxitos futuros. Nós mesmos, tantas vezes, nos questionamos como saber se o projeto que agora começo vai correr bem. És trabalhador, confiante e fazes o que gostas, vais sair-te bem, diz tantas vezes. E é possível. Outras vezes, está atento ao que te rodeia, está atento aos outros e ser simpático, e as coisas vão correr-te bem. Também pode ser. E o que mais poderá ser? O que poderá também prever o sucesso? Haverá algum aspecto que seja mais eficaz do que a personalidade, a inteligência, o trabalho, os sucessos que já tivemos para prever o êxito futuro? E há. É a esperança. É surpreendente, mas a esperança em que as coisas vão correr bem, em si mesma, é o que melhor antecipa o sucesso futuro. Trata-se de uma investigação publicada no Journal of Research in Personality, que estudou 129 estudantes ao longo de 3 anos. O desempenho foi relacionado com a personalidade, com os chamados 5 grandes traços, o neuroticismo, a extroversão, a amabilidade, a responsabilidade e a abertura a novas experiências. Foi relacionado também com a inteligência e com as notas obtidas nos estudos. A performance dos estudantes foi ainda relacionada com a esperança de cada um em obter bons resultados. Aliás, a esperança foi operacionalizada de duas formas. Uma, o entendimento claro dos objetivos a atingir. Outra, a convicção de que seria possível desenvolver estratégias para atingir esses mesmos objetivos. E quem é que de facto os atingiu mais? Quem veio a ter as notas mais altas? Não foram estudantes com esta ou aquela personalidade. Nem foram estudantes mais inteligentes. Foram estudantes que tinham mais esperança em atingir estes mesmos objetivos. Quem acreditava mais, quem estava mais esperançado, foi quem mais lá chegou.
Resumindo, é a esperança. É a esperança. Eu estava a pensar no Fernando Santos e no Euro 2016.
É interessante, claro.
Não, é a esperança que nos mantém ali a acreditar e a querer acreditar, ter o melhor resultado.
O acreditar, o assumir, o publicamente comprometer-nos, claro. E também, aqui também está referido, quer dizer, é importante acreditar, mas esse acreditar tem que nos fazer levar a fazer os planos, a ter as estratégias, a fazer o trabalho.
Pois, isto é o Fiat na Virgem, não corre.
Exatamente, por isso é que acontece, não é? Mas é interessante, não é nada que eu seja, é o que tu fizeres é que leva lá. Não é? Ficar encostado, sou um talentoso e tenho muito jeito, isto vai correr
isso
bem.
Isso corre bem, não preciso me preocupar nada, está tudo bem.
Geralmente é mais fácil.
Sou muito inteligente, escuso de preparar-me para o teste
e depois há surpresas. E de facto esta investigação é surpreendente, porque identifica mesmo as palavras, a esperança de que vai correr bem, e eu trabalho com essa esperança e faz a diferença.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Como não deixar a pressão piorar o nosso trabalho?
Esse é o tema que vamos falar. Que é importante, porque tantas vezes nós preparamos e sabemos que é importante e treinamos, e depois quando vamos à reunião, quando vamos fazer a apresentação, quando estamos, digamos, a ter que fazer a diferença, as coisas correm mal. Porque estamos, olha, muito preocupados. Estamos a pensar e preocupados com muita coisa, em ter a máxima qualidade. E isso depois, como se costuma dizer, sai o tiro pela culatra. Vamos ver porquê e o que é que podemos fazer.
Thank you.
Muitas vezes, estar bem preparado não é suficiente. Os nervos, a preocupação, o perfeccionismo. Fazer bem é muitas vezes atrapalhado por excesso de preocupação. O que podemos então fazer para bloquear o que às vezes nos bloqueia? William Arms, investigador da Universidade de Chicago, identificou uma série de comportamentos que nos levam a bloquear sob pressão. Por exemplo, pensar demais no que estamos a fazer, ter medo de falhar, ter medo de não manter a qualidade, etc. Analisar muito, tentar controlar todos os aspectos do que estamos a fazer, retira-nos fluidez e as coisas podem correr pior. Cyan Baylock, outro investigador também na Universidade de Chicago, realizou testes com jogadores de golfe profissionais e descobriu que quanto menos os jogadores analisavam as jogadas, melhores desempenhos tinham. Ações como cantar ou assobiar um pouco evitam que o cérebro sobreanalise o que fazemos. Sob pressão, no dia-a-dia, aquilo que habitualmente fazemos corre mais facilmente se estivermos ligeiramente desligados, fluindo, por exemplo, a ouvir música. Outros testes mostram ainda que a performance profissional pode ser afetada quando lidamos com preconceitos ou quando estamos preocupados em provar que esses mesmos preconceitos não são verdade. Tipo, os homens são sempre assim ou as mulheres são sempre assado. A desconstrução destes preconceitos ou o aparecimento de modelos de sucesso na sociedade que desmentem esses mesmos preconceitos é uma forma eficaz de assegurar que o desempenho, que a performance não é afetada. Testes a alunos norte-americanos, negros e brancos apresentaram resultados significativamente diferentes quando realizados antes e depois do presidente Obama ter sido eleito. Para a comunidade afro-americana, a eleição de Obama mostrou inequivocamente que estes cidadãos, no mundo de hoje, podem e são tão capazes de ser ou fazer o que muito bem entendam. Desmistificou preconceitos e fez subir instantaneamente a performance de muita gente.
Portanto, o mote da campanha do Obama foi bem escolhido, não é? Yes, we can.
Yes, we can, é verdade.
E foi apropriado.
É verdade, eu lembro que nessa altura era um investigador, um autor muito influente norte-americano, que eu penso que foi Alvin Toffler, que entretanto faleceu, e ele dizia muito apropriadamente que apoiava Obama e votava em Obama. E perguntava-lhe, mas porquê? Acredita que ele vai mesmo fazer o que diz? E Toffler dizia, não, claro, não vai fazer o que diz, então vai ser eleito presidente. Mas então porquê é que o apoia? Porque é muito importante para uma parte importante, significativa da população norte-americana e mundial. Porque acaba, desmistifica uma série de preconceitos e isso vai libertar a energia, a produtividade e o país todo e o mundo vai melhorar.
E de alguma maneira. Nós podemos, não é?
Portanto, nós podemos. E de alguma maneira foi isso mesmo.
É que já não resultou da mesma forma agora com o Sr. Trump, não é? Let's make America great again. Apesar do espírito também ser de elevação, já não resulta exatamente da mesma maneira.
Vamos ver, aí, mas também há aí chamadas de atenção, não é? Está tudo. E depois também parece que ele também não governa lá muito. Aquilo é um espetáculo sobre ser presidente, depois bloqueiam-lhe tudo também, não é?
Como não deixar a pressão a piorar o nosso trabalho? Assobiar também ajuda. Assobiar também ajuda.
Isso.
Só para descontrair.
Assobiar, cantar um bocadinho, ouvir música.
Mundo que muda. O novo normal. De Fernando Ilharco.
Hoje aqui, a desgraça. O profissionismo faz mal à saúde.
Ora bem.
Mas há sempre um mas.
Mas, pois é, mas também convém querer melhorar, não é? É, talvez aqui o nem 8 nem 80, vamos ver, há algumas novidades. Muito profissionismo, evidentemente, acaba mal, mas também não estar preocupado em melhorar também não nos leva a lado nenhum.
Eu hoje vou tirar muitos apontamentos.
Procurar ser melhor sempre faz parte de ser um profissional de alta performance. Ser perfeccionista, esforçarmos mais do que os outros. Mas atenção, ser perfeccionista no trabalho, nos estudos, só ficar satisfeito com o máximo, a prazo, tende a ser prejudicial. Ser perfeccionista é estressante. pode dar significado e sentido de realização, é certo. Mas cuidado. Os perfeccionistas são tantas vezes implacáveis para si próprios. Não é surpresa, refere a investigação recém-publicada na revista Personality and Social Psychology Review. Não é surpresa que os perfeccionistas sofram mais de stress, de depressão, ansiedade e de doenças do coração. Querer ser perfeito gera sentimentos, às vezes, de descontrole e de incapacidade. Esta investigação identificou dois tipos de perfeccionismo e um deles não é mau. É o chamado esforço perfeccionista. Ter objetivos ambiciosos, trabalhar para os atingir e estar focado no progresso, o que nos dá uma sensação recompensadora. O outro tipo de perfeccionista é a chamada preocupação perfeccionista e manifesta-se no medo constante de falhar, de não corresponder às expectativas, na autoanálise permanente. Neste tipo de perfeccionismo, as coisas são preto ou branco. Ou sou o melhor do mundo, ou não valho nada. É um stress e acaba mal, naturalmente, porque nunca ninguém é o melhor em tudo. Por isso, ter a noção do que se passa, como costuma dizer-se, vê lá se tens a noção, é meio caminho andado. Não é razoável pensar que ser perfeito tenha sentido. O desafio não é ser perfeito, o desafio é o progresso. E é de facto paradoxal, porque o método da excelência profissional chama-se mesmo melhoria contínua. E está tudo no nome. É por ser contínua que não tem fim. É um caminho, não é ser perfeito, mas é o aprender e tentar melhorar sempre.
Estava a ouvir-te aqui com muita atenção e estava a pensar nesta frase que deixaste, porque nunca ninguém é melhor em tudo.
Exatamente. Quer dizer, é uma batalha perdida. Uma pessoa quer ser perfeito naquilo que faz e ser o máximo, algum dia vai correr mal.
Claro.
Algum dia vai correr mal.
Não pode ser o melhor jogador do mundo, nem o melhor chefe do mundo, nem... É impossível.
É impossível, exatamente. E o problema é que, correndo mal, uma de duas, ou tu acreditas que és mesmo bom e depois corre mal e és desmentido pelos factos e vais-te abaixo, ficas devastado, porque afinal não és. Ou então acreditas que o que fazes de bem resulta do teu trabalho, da tua preparação e de vez em quando ter alguma sorte. E então, quando corre mal, pensas, ora, isto é uma grande oportunidade para eu aprender a ficar ainda melhor. Isso é a postura correta, ou seja, não acreditar que o perfeccionismo é um fim que é um objetivo, mas é um método. É um método e é a tentativa de melhorar
continuamente. É um caminho, como dizias,
é um caminho.
É um caminho que nunca deixas de percorrer para teu bem.
Exatamente, para teu bem, para aprenderes e para te tornares melhor, mas sabendo que aqui e ali, e quando as coisas derrapam e correm mal, aí tens uma oportunidade de aprender alguma coisa, de respirar fundo, de melhorar, de ganhar uma perspectiva, obviamente, porque o resultado depende daquilo que tu fazes, não daquilo que tu és ou que tens direito.
Portanto, o perfeccionismo faz mal à saúde, mas... E porque há sempre um mas.
Mas convém não aliviar a pressão.
Exatamente. E trabalhar.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
É verdade? A boa disposição facilita?
Vamos ver. Se facilita, se não facilita. Geralmente, o que as pessoas acreditam, e bem, acho eu, é que o sucesso, o êxito, traz boa disposição. Sem dúvida. É assim. Mas também convém, quer dizer, ter os olhinhos abertos e ver que há muitas pessoas que não têm assim grande êxito para ela e está muito bem disposta. E isso é bom. É bom. Agora, o que a investigação diz é que, além de ser bom, talvez facilite o próprio sucesso. Em vez de vir no final, vem no princípio.
Vem no princípio. E isso que talvez ajude.
Cuidado com a má disposição. Torna as pessoas mal dispostas. Quem se habitua a estar mal encarado, cabisbaixo, a desafio, não vai mudar de um dia para o outro porque teve muito sucesso. A força do hábito é uma boa expressão. Significa, por isso, que aquilo a que nos habituamos tem muita força. Já o escritor inglês John Dryden, no século XVI, o havia dito: criamos os nossos hábitos e depois eles criam-nos a nós. No século XX, primeiro Freud e depois McLuhan, um no contexto psíquico, outro no dos novos mídia, enfatizaram a mesma ideia. Habituamos-nos ao que fizemos, ao que dissemos e inventamos. E depois é difícil mudar. Modelamos o que inventamos e o que inventamos modela-nos a nós. E o bem-estar é, em parte, evidentemente, um hábito. É um hábito que assenta no envolvimento emocional, na criação e no progresso. A ciência tem mostrado que é mais fácil ter êxito estando bem disposto, sentindo-nos bem e felizes com o que já conseguimos, sorrindo e tendo esperança. A positividade, diz Sean Eckhart na obra The Happiness Advantage, A Vantagem da Felicidade, é o caminho mais curto para o sucesso. Assim, não é tanto o que geralmente se pensa, que o sucesso leva ao bem-estar e à felicidade, mas é muito mais o contrário. É o bem-estar e a boa disposição que levam, que facilitam o sucesso. Bem dispostos, agimos melhor. Os cinco sentidos, quando estamos bem dispostos, captam mais, raciocinamos melhor, temos mais energia e confiança e somos mais criativos. E assim, é mais fácil ter êxito. O sucesso costuma dizer-se está no fim de uma vida de trabalho. Mas atenção, não se habitua a estar mal encarado, porque pode não mudar quando o sucesso chegar.
Pronto, é isto mesmo. Pode haver muitos festejos, mas depois volta um bocadinho o mal-estar.
Claro, faz lembrar hábitos,
aqueles chefes à moda antiga, não é? Aqueles sargentos à moda antiga, aquelas caras muito fechadas,
muito rígidas, muito duras, manter sempre a pressão. Certo, e depois habituam-se a ser dessa maneira.
Era uma chefia, mas não era uma liderança.
Sim.
E o sucesso também era relativo.
E o sucesso também é relativo, não é? E depois, quer dizer, os principais prejudicados são os próprios, porque se habituam a ser daquela maneira, não é? E nós hoje em dia sabes, quer dizer, que a expressão, a postura, as expressões que utilizamos, aquilo a que nos habituamos, de facto, é o nosso mundo, é a forma como experimentamos o mundo. E nós podemos modelar e influenciar isso. Porque a principal recompensa da boa disposição é a boa disposição.
E é mais fácil sempre trabalhar com alguém que esteja
bem disposto,
naturalmente, né? Bem disposto.
Exatamente. Né? E é mais fácil, pelos vistos, indica uma série de investigações, de atingir os objetivos estando positivo e bem disposto. E por isso é de aproveitar, porque ganhamos duas vezes.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Como ser melhor do que é?
É uma boa pergunta. Como ser melhor do que o que se é, não é? É interessante porque é o desafio de todos nós. E há quem acredite nisso e dê o melhor e progrida. E às vezes há quem não acredite e, por não acreditar que é possível, acaba mesmo por não
é
fazer.
É logo meio que é?
Mas é interessante, as pessoas dizem às vezes: não vou dar 100%, vou dar 110%.
Exato.
O que é uma contradição nos termos, mas depois dá mesmo.
Dar 100% ou 150% é uma maneira de falar. O desafio é sempre onde conseguimos chegar. Se o que pensávamos serem os nossos 100% são mesmo tudo, e nunca são. Ou se conseguimos ir mais e mais longe, e é quase sempre possível. O ser humano não é uma máquina. Uma máquina assenta em hardware e no software. E se mudarmos o software, a máquina faz outras coisas. Podemos alterar ainda mais uma máquina, melhorá-la, se lhe mudarmos o hardware, os materiais. Colocarmos transmissores mais potentes ali, memória em mais quantidade aqui, mais chips, etc, etc, pois. Mas com as pessoas não é assim. Um pouco mais de cérebro no Joaquim, não é possível. Um bocadinho mais de memória no Manelinho, também não. Talvez não, mas sabe-se hoje que física, cognitiva e neuralmente as pessoas mudam. Fazendo o paralelismo com a máquina, mudam o software e mudam o hardware. Os atletas da maratona não nascem com corações maiores do que o comum das pessoas. Eles passam a ter corações maiores ao fim de anos e anos de treino. E o mesmo se passa com a competência técnica na generalidade das profissões. Somos o que nos tornamos. Aliás, de alguma forma, saber o que uma coisa é, é saber como essa coisa se tornou assim. James Conselman, famoso treinador de natação, comentou um dia: somos o que somos por causa das pressões a que fomos sujeitos, das adaptações físicas e mentais que tivemos que fazer para reagir. Os nossos corpos, as nossas mentes e as nossas personalidades são o resultado dessas adaptações. O desafio é, por isso, expandir as competências. Não mudar apenas o software da máquina, mas mudar também o hardware. as pessoas não são máquinas e os 100% de hoje podem não passar dos 70% ou dos 50% de amanhã.
E a ideia é sempre essa, não é? A ideia é sempre mais um bocadinho amanhã. Melhorar sempre mais um bocadinho.
Melhorar, exatamente.
Querer ser melhor.
Mais um bocadinho. E aí a metáfora da máquina é interessante, mas para ser mais rigorosa temos que incluir o hardware também. Não é? Porque nós mudamos, não mudamos apenas os conhecimentos e a maneira como pensamos. Mudamos a capacidade de raciocínio, mudamos a energia, mudamos a resistência física, se treinarmos a memória, melhoramos a memória. Até o QI, o coeficiente de inteligência, da inteligência analítica, que durante muito tempo se pensou que era fixo, hoje sabe-se que não é. Se nós o treinarmos, também melhoramos a inteligência. Isso é muito interessante. Somos uma máquina, mas uma máquina que se melhora e que se muda a si própria. Não ficamos condicionados, digamos, pelas condições que nos são dadas. Podemos alterá-las e melhorá-las e conseguir uma melhor performance, porque o que hoje conseguimos fazer de melhor, amanhã não vai ser os nossos limites, como vamos conseguir ir mais além.
Não, e o hardware também falha. Às vezes falha o joelho, outras vezes...
Claro, isso também é verdade. Isso também é verdade.
E vamos aproveitar o fim de semana para fazer mais exercício, pronto, para dar um bocadinho mais o ar livre para ajudar.
Sim.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.